Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações. Esta é a Rádio Vaticano a emitir em língua portuguesa. Domingo 9 de julho de 2020. Na sua locução, antes da oração mariana do Ângelus, o Papa Francisco comentou o Evangelho deste domingo e disse que Jesus é a mão do Pai que nunca nos abandona. Recordou os 75 anos da bomba atômica no Japão, pediu um mundo livre de armas nucleares e, mais uma vez, o seu pensamento foi à situação que está a viver o Líbano na sequência das explosões do passado dia 4 e pediu a colaboração de todos, de modo particular da Igreja no país, que deve estar, disse, próxima do povo que sofre e sofre muito. A santificação dos padres depende muito da oração dos fiéis, diz o bispo de Mindelo, em Cabo Verde, segundo o qual dos padres depende a alegria do povo de Deus. Fique então na companhia da Rádio Vaticano. Eu sou Dulce Araújo.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il brano evangelico di questa domenica.
Como todos os domingos, o Papa Francisco apareceu ao meio-dia à janela do Palácio Apostólico para rezar, juntamente com os fiéis reunidos na Praça de São Pedro, a oração do Ângelus. Antes, porém, fez um breve comentário sobre a leitura evangélica deste domingo, um trecho de São Mateus. A narração é relativa a Jesus que caminha sobre a água do lago durante uma tempestade. Depois de alimentar as multidões com 5 pães e 2 peixes, como vimos no domingo passado, Jesus ordena aos discípulos que subam para o barco e voltem à outra margem. Ele se despede das pessoas e sobe à colina sozinho para rezar.
Durante a travessata noturna do lago,
durante a travessia noturna do lago, o barco dos discípulos fica bloqueado por uma repentina tempestade. A certa altura, eles veem alguém que caminha sobre a água em direção deles. Assustados, pensando que se trata de um fantasma, gritam de medo. Jesus tranquiliza-os com estas palavras: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Pedro então responde: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus diz-lhe: "Vem." Pedro sai do barco e dá alguns passos, mas fica assustado com a fúria do vento e as ondas e começa a afundar. "Senhor, salva-me!" grita. E Jesus o agarra pela mão e diz-lhe: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?"
Homem de pouca fé, por que hai duvidado? Este racconto do Evangelho.
Esta narração, sublinhou o Papa Francisco, é um convite a nos abandonarmos com confiança a Deus em cada momento da nossa vida, especialmente nos momentos mais difíceis de provação e de perturbação. Quando sentimos forte a dúvida e o medo e parece que afundamos, não devemos ter vergonha de gritar com Pedro: "Senhor, salva-me!" Uma oração que Francisco convidou a repetirmos tantas vezes, sempre. E afirmou que Deus não é o barulho, não é a tempestade, não é o incêndio ou o terremoto. É brisa ligeira que não se impõe, mas pede para ser ouvido.
Avere fede vuol dire in mezzo alla tempesta.
Ter fé significa, no meio da tempestade, ter o coração virado para Deus, para o seu amor, para a sua ternura de Pai. É isto que Jesus queria ensinar a Pedro e aos outros discípulos e também a nós hoje. Isto é que, nos momentos escuros, nos momentos de tristeza, Ele sabe que a nossa fé é pobre. Todos nós somos gente de pouca fé. Todos nós, eu também. Todos, e que o nosso caminho pode ser difícil, bloqueado pelas forças adversas, mas Ele é o ressuscitado. Nunca nos esqueçamos isso. Ele é o Senhor que atravessou a morte para nos salvar. Ainda antes de o procurarmos, Ele está presente ao nosso lado e, levantando-nos das nossas quedas, nos faz renascer na fé. Provavelmente, na escuridão, gritamos: "Senhor, Senhor", pensando que Ele esteja longe. E ele diz: "Estou aqui. Ah, estava comigo. Assim é o Senhor."
Pensando sia lontano, ele diz: "Sono qui. Ah, era con me. Così è il Signore."
Essa barca à deriva, continuou o Papa, é a imagem da Igreja que em todas as épocas encontra ventos contrários, por vezes muito duros. Persecuções de ontem e de hoje, em várias partes, que podem levar a pensar que Deus nos tem abandonado, mas na realidade é precisamente nesses momentos que resplandece ainda mais o testemunho de fé, de amor, de esperança.
E a presença de Cristo risorto.
É a presença de Cristo ressuscitado na sua Igreja que dá a graça do testemunho até ao martírio, do qual germinam novos cristãos e frutos de reconciliação e de paz para o mundo inteiro. E Francisco terminou invocando a intercessão de Maria para que nos ajude a perseverar na fé e no amor fraterno, quando o escuro e a tempestade da vida põem em crise a nossa confiança em Deus. Depois da oração do Ângelus, o Papa Francisco falou do drama do bombardeamento atômico das cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, respectivamente nos dias 6 e 9 de agosto de 1945. Há, portanto, 75 anos. Recordou com comoção e gratidão a visita que realizou àqueles lugares no ano passado e renovou o convite a rezar e a empenhar-se por um mundo totalmente livre de armas nucleares. E acrescentou:
"Em estes dias, meu pensiero retorna spesso ao Líbano."
Nestes dias, o meu pensamento vai com frequência para o Líbano. Veja ali uma bandeira libanesa, um grupo de libaneses. A catástrofe de terça-feira passada chama todos, a começar pelos libaneses, a colaborar para o bem comum deste amado país. O Líbano tem uma identidade peculiar, fruto do encontro de várias culturas surgidas ao longo dos tempos, como um modelo de vida em comum. Claro, esta convivência está agora muito frágil, o sabemos, mas rezo para que, com a ajuda de Deus e a participação leal de todos, possa renascer livre e forte.
Invito a Chiesa em Líbano.
Convido a Igreja no Líbano a estar próxima do povo no seu calvário, como está a fazer nestes dias, com solidariedade e compaixão, com o coração e as mãos abertas para a partilha. Além disso, renovo o apelo a uma generosa ajuda da parte da comunidade internacional.
Da parte da comunidade internacional. Por favor, chiedo ai vescovi.
E, por favor, peça aos bispos, aos sacerdotes e aos religiosos do Líbano que estejam próximos do povo e que vivam com um estilo de vida recalcado na pobreza evangélica, sem luxo, porque o vosso povo sofre e sofre muito.
Porque o vosso povo sofre e sofre tanto.
O Papa saudou outros grupos presentes na praça, muitos com as bandeiras dos respectivos países. Tantas bandeiras aqui. Famílias, grupos paroquiais e associações, e assinalou de modo particular um grupo de jovens que percorreram a chamada Via Francigena, antigo caminho de peregrinação, de Viterbo até Roma. Bravos! Felicitações!
Da Viterbo a Roma. Bravi! Cumprimenti!
O Papa assinalou também um grupo de ciclistas polacos do Tour de Pologne, uma corrida internacional este ano em homenagem a São João Paulo II, no centenário do seu nascimento. E de todos, o Papa se despediu com o desejo de um bom domingo e o pedido de oração para ele.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
A santificação dos padres depende muito da oração dos fiéis, acredita o bispo de Mindelo, e acrescenta que dos padres depende a alegria do povo de Deus. Dom Ildefortes chama a atenção da comunidade diocesana para aspectos importantes dos fiéis na vida da diocese, empenho e oração em relação à formação dos seminaristas e acompanhamento dos presbíteros.
É verdade que hoje precisamos de leigos que assumam responsabilidades na Igreja, hoje e sempre. E, infelizmente, teve de ser por a falta de padres que começamos a valorizar leigos. Eu digo infelizmente, porque mesmo havendo padres, era preciso valorizar os leigos, os diáconos, a sua missão. Mas Eu dizia João Paulo II, lembro isso, na altura do ano 2000, Deus nos livre de pensar que a gente se pode habituar a viver sem padres. Pelo facto de haver gente que faz funções da palavra e leva uma comunhão, esse, diz ele, não é o normal na Igreja. Portanto, o normal da Igreja é as comunidades terem de ter padres. São importantes para o povo de Deus. Não é enquanto um extrato à parte. Pensar, que eles são os escolhidos da Diocese. Não, não.
Porque
deles depende a alegria do povo de Deus. Como diz o Salmo 131, creio eu. Revestidos de justiça os vossos sacerdotes e o vosso povo exultará de alegria. A santificação dos padres, ter padre, é para a alegria do povo de Deus. Portanto, desta dimensão universal da comunhão que é muito bonita.
A comunidade diocesana, Dom Hildo, faz dois apelos.
Que rezem pela constância, pela fidelidade destes rapazes e para que escutem a voz de Deus de forma a entender o que é que Deus quer deles. Primeira coisa. E a segunda coisa que é muito importante é que o povo de Deus colabora na formação dos sacerdotes. Não é fácil. Uma ciência como a nossa, sobretudo a formação toda no exterior, tem sido um custo elevado e cada vez mais o número aumenta, que é uma bênção para nós. O Senhor providenciará, mas o povo de Deus tem uma obrigação, deixe-me dizer entre aspas, todas as ilhas. É fácil nesta altura do ano, mas também queremos um padre, vamos ter uma boa domenica. Bom, então as pessoas têm de perguntar.
Per favore,
e tendes contribuído para isso,
non dimenticatevi di pregare
per me. As famílias, os catequistas, tem atenção à vocação,
estão
atentos a um jovem de forma a poder ver se pode orientar por aquilo que Deus quer dele, criar ambiente próprio para a vocação, porque muitas vezes, diga-se, os ambientes que nós temos não alimentam a vocação. Ou quando um jovem põe a hipótese de ir para o seminário, por vezes os comentários que se fazem, ou a forma como se acolhe, não ajuda. Mas depois, pelo outro lado, queremos padres.
Dom Hildo Fortes, bispo de Mindelo, ele falava aos microfones da Rádio Nova, emissora cristã de Cabo Verde, a qual recorda que, na passada terça-feira, o prelado de Mindelo desvinculou e nomeou padres, diáconos e um seminarista estagiário para novas missões na Igreja de Jesus Cristo, nessa diocese, a mais nova de Cabo Verde. Ela foi criada em 2003 por desmembramento da Diocese de Santiago, cuja criação remonta a 1533 e que abrangia, antes da criação dessa nova diocese, todo o arquipélago cabo-verdiano. E aqui termina esta emissão da Rádio Vaticano. A todas e todos, obrigada pelo acompanhamento e até amanhã, se Deus quiser.